Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Irmãos, nós... Boa noite de tudo. Essa semana nós perdemos uma referência muito grande para todo cristão, eu creio, tanto reformado, tanto arminiano, continuista, enfim. Timothy Keller, ele foi um exemplo de um homem que pregou de uma maneira atual, num sistema, como costumo dizer, mundo que a cada dia se atualiza, sem perder a essência ou discurso da igreja. Ele deixou obras incríveis e que influenciaram a muitos, inclusive a esse que está falando. Sua obra chamada Pregação foi um dos livros que veio como algo profundo no meu coração e só veio a confirmar muita coisa que eu já havia pensado e achava-me um pouco solitário nessa trajetória. Obras como Misericórdia e Graça, Deuses de uma Nova Era, livros como Transformando o Ego, foram livros que marcaram profundamente. E olhando toda a comoção que foi de todos estarem falando e comentando sobre Timothy Kelly, esse homem vai deixar um legado, está deixando um legado profundo para todo pastor, para todo presbítero, para todo diácono, mas também para muitas ovelhas. O legado que ele deixa é um legado de amor ao Senhor, amor à sua família, dedicação ao Evangelho, a pregar de forma atual, sem perder a essência, como eu falei aqui para os irmãos, old school. Que o Senhor possa estar consolando sua esposa, filho, netos, e que ele possa ser uma referência, como foi em vida, agora a qual ele está junto ao Senhor. Uma igreja old school, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e eu quero ler junto com os irmãos o verso 1 e o verso de número 47. Semana passada a nossa exposição foi online e eu estava comentando com o Dedê como eu vibrei pregando o segundo episódio daquela série, como foi, como falou ao meu coração, como foi profundo entender mais uma vez, mesmo eu como um pastor, como um arauto transmitindo, como eu fui tocado naquela noite com essa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de número 1 e o verso número 47. Diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso de número 47. Diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Old school, esse termo, eu quero recapitular o que eu falei nas duas últimas mensagens. Old school literalmente significa velha escola, escola antiga, diz respeito à velha guarda, ao tradicional. O termo ele pode se referir à moda, à música, também a maneirismos. Hoje em dia, é chique você se denominar old school, vintage, retrô. Mas quando o assunto se trata de igreja, quando o assunto é igreja, parece que pouquíssimas pessoas querem ser old school. As pessoas, até mesmo aquelas mais descoladas, mais conectadas ao passado na igreja, olha para os mais velhos, a experiência dos antigos, a sabedoria da tradição, as lições da história, o fundamento das origens, e os rejeita simplesmente por achar que são antiquados, ultrapassados, religiosos demais e até mesmo fundamentalistas. A onda do old school tem algo a nos ensinar, irmãos, como igreja: conhecer e valorizar a nossa história, voltar às origens, conversar com os mais antigos e aprender com a tradição. Um excelente ponto de partida para a nossa busca de uma igreja old school é o dia em que a igreja ela foi inaugurada, em Atos, no capítulo 2, como lemos. Aqui, nós temos a descrição da vinda do Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes, e como ele encheu os crentes naquela ocasião. Pedro, como todos sabem, que bem antes negou o Salvador por medo, esse mesmo Pedro, ele agora prega com intrepidez, com autoridade, com sabedoria para uma grande multidão. Ele compartilha o Evangelho. E muitos responderam a sua mensagem crendo em Cristo. E a nova igreja começou a crescer e a se espalhar. E como eu disse nos dois últimos domingos, o modelo da igreja old school é uma igreja empoderada pelo Espírito. É uma igreja que expõe as Escrituras. É uma igreja, como vamos falar hoje, que exalta Jesus Cristo. É uma igreja que evangeliza o pecador. E é uma igreja que edifica os crentes. Este, irmãos, é o modelo old school de igreja. Uma igreja empoderada, expositora, exultante, evangelizadora e edificante para a glória de Cristo Jesus. Domingo passado, nós vimos que a igreja old school é uma igreja que expõe as Escrituras. E hoje, nós vamos abordar a marca de número 3 do modelo old school de igreja, que é: a igreja old school exalta Jesus Cristo. Atos 2, dos versos 22 ao 36... ele é o coração da exposição bíblica do apóstolo Pedro, revelando-nos tanto o conteúdo central de qualquer ensino bíblico, qualquer pregação das Escrituras, como também o coração de qualquer igreja e cristão, ou seja, o Senhor Jesus Cristo exaltado. Primeiro, Pedro, ele citou o profeta Joel para explicar que o Pai e o Filho enviaram o Espírito. E em seguida, o apóstolo Pedro convergiu a sua aplicação na exaltação de Cristo Jesus. Vamos ler Atos capítulo 2, versos de número 22 a 36. Atos 2, 22 a 36. Diz assim: israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, o quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus.
Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, de que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, sendo recebido do Pai, a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo foi o centro da mensagem do apóstolo Pedro, irmãos. Era o centro da mensagem da igreja. Porém, entretanto, é lamentável nos dias de hoje o estado de crentes e de igrejas nessa época. Todos centrados no eu, no ego, em suas necessidades sentidas, personalidades, supercrentes, alvos, objetivos e metas, nas bênçãos conquistadas. Primeiro eu, somente eu, unicamente eu. E Jesus, nesse contexto de confusão, não passa simplesmente de um coadjuvante para cada um de nós. Um meio para algo maior, para bem-estar, para bens materiais e outras bênçãos nessa terra. É lamentável se não fosse eternamente trágico, igreja. E quando olhamos para o que Pedro destacou nessa pregação, nós descobrimos para o que nós, em nossa igreja, somos chamados a exaltar Jesus Cristo. Note, o apóstolo faz 5 observações fundamentais sobre a pessoa e a obra de Jesus. Observações que são o coração e a alma do testemunho do Evangelho em qualquer lugar e em qualquer momento. Pedro, ele começou com o homem Jesus, verso 22, e terminou com o Senhor ascendido, exaltado no céu, verso 34. Observe, Pedro, ele exaltou Cristo falando de sua aprovação, verso 22. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Jesus de Nazaré, uma pessoa histórica, um homem aprovado do grego, provado por argumentos, atestado pelo poder sobrenatural que Deus exercitou nele e através dele, e que todos podem atestar. Evidências do poder de Deus através de Cristo Jesus é o que não falta em todas as áreas. Cristo, irmãos, não é um mito ou uma fábula, uma saga ou uma lenda. É realidade histórica com base no testemunho público e no depoimento de pessoas, como vocês mesmos sabem. E outra coisa, a ressurreição não estava em questão naqueles dias em Jerusalém. Eles sabiam que tinha acontecido de fato. Pedro, ele apenas pregou para elucidar o que estava acontecendo com o derramamento do Espírito. Pedro exaltou Cristo falando de sua crucificação. Ponto 2, verso 23. A este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Esse Deus homem, irmãos, foi pregado em uma cruz romana e morreu de forma vergonhosa e injusta, a pedido da multidão. E depois dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Veja aqui o equilíbrio da culpa. Note, conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio, presciência, do grego prognosis, prognóstico, traça o provável desenvolvimento futuro ou o resultado de um processo daquilo que aconteceria, soberania divina, e com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram, ou seja, responsabilidade humana. Deus planejou e decretou todas essas coisas, e os humanos são responsáveis por isso. A soberania de Deus e a liberdade do homem estavam ambas envolvidas. A lição: a cruz é obra, é iniciativa, plano da gloriosa graça de Deus sobre a maldade dos homens e para a salvação de pecadores como você e eu. Pedro exaltou Jesus Cristo falando da sua ressurreição. Verso 24. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. O argumento de Pedro, Deus o ressuscitou, no verso 24, Davi profetizou a esse respeito lá em Salmos. Davi, ele não estava falando de si mesmo, mas ele estava falando do Messias. Nós, os apóstolos, somos testemunhas da ressurreição. Desde o princípio, igreja, a crucificação e a ressurreição constituíram o núcleo duro do evangelho cristão. Crucificação, morte substitutiva. Ressurreição, vitória sobre o pecado e a morte. Gente bonita e fofa de Deus, não há evangelho sem cruz e sem ressurreição. Não há igreja sem esse evangelho no centro. Não existe. Pedro exaltou Jesus Cristo falando da sua ascensão. Ponto 4, verso 33. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Note, irmãos, a estratégia apologética poderosa de Pedro. A ressurreição levou à ascensão e à exaltação do céu. Davi também profetizou a esse respeito no Salmo 110. Logo, Pedro estava perfeitamente habilitado, credenciado para dizer, verso 36, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A igreja, irmãos, do primeiro século era uma igreja centrada em Cristo. uma igreja de Jesus. Eles os amavam, falavam sobre ele, o adoravam e o compartilhavam com as pessoas com poder e intrepidez, de forma corajosa. Resumindo, a igreja old school, portanto, é uma igreja que é empoderada pelo Espírito. É uma igreja que expõe as Escrituras. E é uma igreja que exulta Jesus Cristo, falando de sua aprovação, homem aprovado por Deus, homem Deus, cordeiro sem defeito, sem mácula, sem mancha, crucificação, morte substitutiva no lugar do pecado, ressurreição, vitória sobre a morte e o pecado, a verdadeira esperança do crente e exaltação. Ele reina e intercede por nós junto ao Pai. Aleluia! A igreja old school, ela evangeliza o pecador e edifica os crentes. E o pacto da igreja old school, irmãos, nós precisamos, portanto, redescobrir o valor e o lugar do pacto, da declaração doutrinária, da nossa confissão de fé e do discipulado dos crentes na vida diária da igreja, através de catecismos ou conjunto de instruções primárias da fé. A confissão de fé trata daquilo que se crê como os elementos essenciais da fé cristã. É a declaração que fazemos aqui a respeito das doutrinas bíblicas que protegemos e proclamamos. A Bíblia, Deus, o homem, Jesus Cristo, a salvação, a família e etc. O pacto das igrejas, por sua vez, é o complemento ético da confissão de fé. Em outras palavras, irmãos, declaração doutrinária ou confissão de fé tem a ver com o que cremos. Já o pacto das igrejas sinaliza como devemos nos comportar. E aí, irmãos, nós somos essa igreja que é empoderada pelo Espírito, nós somos essa igreja que de fato expõe as Escrituras, nós somos essa igreja que de fato exulta o Senhor, ou somos uma igreja pedinte, uma igreja gorda, cheia de gordura, e que não queima porque é preguiçosa, é obsoleta? Não, irmãos, eu creio que somos essa igreja. Eu creio que o Senhor tem nos chamado para esses dias, dias a quais muitos têm pregado qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Porém, nós nos colocamos à brecha para falarmos as suas verdades, pregarmos o Evangelho, ainda que com isso percamos nossas cabeças. O Evangelho deve ser pregado, anunciado. O valor, os valores que temos não são negociáveis. Nós precisamos continuar a pregar velhas verdades para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Que Deus nos bendiga.